da próxima semana.
Começou há pouco a entrada de animais no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, a Expo Inter que abre ao público no próximo sábado, e tem entre os animais de exposição, os chamados animais de argola, 4.758 inscritos. E neste ano uma preocupação especial com o mormo, doença equina, que já cancelou vários desfiles da Semana Farroupilha, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul. Diretor do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Fernando Groff, está agora lá no parque. Bom dia.
Bom dia, Leandro. Bom dia, Rosane. Bom dia aos ouvintes. Recém começando o descarregamento das primeiras cargas aqui na Expo Inter. Na verdade, está descendo, inclusive, 5 cavalos aqui na minha, do meu ponto de visão, o desembarcador. E, em princípio, né, apesar desse susto do mormo aí, que até foi bastante, teve bastante repercussão semana passada, vai ter uma excluente normal para a parte de Queens, não vai ter grandes problemas, já pelas medidas que foram adotadas antes, né?
O senhor sabe de onde são os primeiros animais que chegaram ao parque? Sempre é uma expectativa histórica, e faz parte dos rituais da Expo Inter descobrir de onde vieram e quais são os animais.
Os primeiros animais que entraram foram ovinos de Uruguaiana, pelo que eu vi na documentação ali, muito, muito rapidinho. E agora está entrando alguns, tem dois equinos crioulos, um é de Alegrete, um de Uruguaiana, e o terceiro não sei onde é que é, porque o pessoal não tem documentação aí ainda. O secretário está agora recebendo ali os animais, junto com a equipe.
Nós chegamos às vésperas da abertura da Expo Inter ao público e sempre, todos os anos, é a mesma preocupação com o plano de prevenção a incêndio. Como é que está a situação?
Olha, eu peguei, na verdade, essa não é muito da minha parte, a diretoria, a subsecretaria do parque que cuida dessa parte estrutural do parque. Até onde eu sei, de sexta-feira passada, o pessoal tinha regularizado, os bombeiros tinham feito um mutirão aí para fazer análise do PPCI, e me parece que já está totalmente liberado agora. Só não sei se isso é extensivo às instalações de empresas e associações. Isso não, o do parque, pelo que eu, até onde foi informado, já foi aprovado.
Diretor, bom dia. Carolina que fala com o senhor. Haverá algum tratamento, algum cuidado especial na área de sanidade nesse ano na Expo Inter, em razão do mormo, em razão de outras doenças que possam preocupar a área sanitária?
Olha, por incrível que pareça, a nossa maior preocupação hoje é com ectoparasitas. Nós tivemos uma situação típica de clima, então isso pode facilitar que não cheguem animais com ectoparasitas, e principalmente no carrapato, que é uma em bovinos, que é talvez uma preocupação maior dos produtores no dia a dia, a gente tem algum problema quando tem infestação aqui no parque e aí retorna a carga toda. O de mormo, o parque aqui em Esteio vai ser considerado uma área livre de mormo. Todos os animais que entrarem aqui no parque vão vir com o exame de mormo atualizado e, portanto, não vai nos impedir de retirar esses animais de outros estados. Os animais vão chegar numa área livre e sair daqui numa área livre. Não precisa fazer uma quarentena pela ocorrência de mormo no Rio Grande do Sul. Então, não é preocupante. A gente só pede que o pessoal não esqueça de trazer os exames, né? Sempre são as associações reforçaram essa semana, porque não é uma coisa corriqueira para nós aqui, mas não deve dar maiores problemas.
Se não apresentar o exame, não entra. Essa é a novidade da edição 2015 da Expo Inter.
Leandro, mas não, na verdade é só porque o mormo é uma situação excepcional. Nós não temos mormo todos os anos sendo exigido para Expo Inter, para qualquer aglomeração. Este ano o pessoal tem que trazer como traz de anemia junto, traz tuberculose brucelose para bovinos, enfim, as outras doenças sempre a pessoa traz. A guia de trânsito, a inscrição, para conferir se o animal realmente está inscrito, e o exame relativo àquela espécie. Só esse ano temos um a mais, que é o mormo, que é um atestado que habitualmente não se exige, porque o estado não tinha anteriormente registro de caso no território.
O senhor tem alguma preocupação em que todas as notícias sobre a existência do mormo possam criar uma espécie de pânico na população que visita a Expo Inter, apesar da garantia de que o parque de exposições é livre dessa doença? Sempre fica uma dúvida nas pessoas que estão de fora. O visitante pode ficar tranquilo, o senhor dá essa garantia de que não há nenhuma preocupação maior com essa doença?
Não, eu acho que no sentido de contaminação dentro do parque, de fato, não tem risco. Os animais que apresentarem qualquer sinal clínico que seja compatível com qualquer doença infectocontagiosa são retirados do parque. Quer dizer, um animal com mormo imediatamente aparentaria algum sinal clínico e seria trazido para isolamento e eventualmente retirado do parque. De outro lado, já se criou um pânico até um tanto quanto irresponsável na semana passada aí, com a situação de divulgação de morro em humanos, em propriedade que já não tinha nem a única ligação que a pessoa tinha com a propriedade rural, uma propriedade que não tem nem sinal clínico, nem problemas com, nem vínculo epidemiológico com nenhum foco. Só que gera uma expectativa negativa na população, né, um certo pânico, e isso, de fato, não aconselha que se faça esse tipo de divulgação sem ter certeza de que tem um problema. E, óbvio, primeiro notifique a saúde ou a agricultura para saber onde é o caso e tomar alguma providência efetiva.
Diretor, e como é que está a participação no número de animais? Porque nós estamos em um ano de crise econômica e também com essa identificação dessa doença no Rio Grande do Sul. A participação vai ficar igual ao ano passado? Vai cair um pouquinho? Como é que estão os números aí do parque?
Olha, a expectativa é que caiu um pouquinho o número de inscritos. O pessoal reduziu um pouco, isso também tem a ver com a quantidade de animais que podem ser alojados no parque. Fica a cargo das associações de raças e essas inscrições da maneira que, conforme tem a quantidade de argolas ou baias disponível para aquela associação. De outro lado, apesar da crise, deu uma expectativa aí por ser caro trazer um animal numa feira como a Expo Inter, 10 dias aí que fica alojado fora de casa, com mão de obra, alimentação, a gente achou que ia ter uma queda um pouquinho maior até, mas não teve. Habitualmente, quebra, um ano normal, quebram de 20% a 25% de animais que não comparecem dos inscritos. E esse ano, a expectativa é que fique praticamente a mesma coisa, quer dizer, a quebra não seja tão grande, porque o pessoal que antes escrevia preventivamente, vamos dizer assim, com a pretensão de ir e acabava não efetivando a presença, talvez tenha diminuído em relação à falta de disponibilidade de recursos e acabe não quebrando tanto ao final.
Fernando Groff, diretor do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura. O senhor falava sobre a atenção que vem sendo dada especialmente ao mormo desde o primeiro registro de confirmação em junho no município de Rolândia. Seria importante que o senhor nos repassasse, porque quem é dali da diária do campo, quem trabalha com cavalos, já vem acompanhando com frequência as notícias sobre a doença. Qual é a situação no Rio Grande do Sul hoje e que doença é esta?
Bom, mormo é uma doença que nós não tínhamos no registro do Rio Grande do Sul. Não é uma doença zoonótica, né? Pode, de fato, transmitir para pessoas, apesar de transmitir para a pessoa precisa de um vínculo muito estreito com o cavalo. Habitualmente, a pessoa que se contamina ou é de laboratório diagnóstico ou é um tratador, um veterinário que tem um convívio com esse cavalo enfermo, com mais proximidade. E hoje, no estado, a gente tem esse foco em Rolândia. Nós estamos investigando os vínculos epidemiológicos e as propriedades que são vinculadas a essa. Temos aí 11 propriedades com interdição parcial, só para equinos. A maioria delas esperando o resultado do exame e talvez 24, 25 exames pendentes para confirmação, que é uma situação normal. A nossa opção por não cancelar nenhum evento é estratégico. Se nós cancelamos os eventos, o pessoal não movimenta os animais ou movimenta irregularmente e a gente acaba ficando sem a base de trabalho que os exames produzem. É uma quantidade grande de exames é desejável nesse momento, para ver quantos focos a mais a gente tem, enfim, se é que existem, e tomar alguma providência adequada e fazer com que a gente desinterdite o estado para morro o mais rápido possível. Agora, provavelmente essa semana, devido à semana farroupilha mais próxima, a gente deve bater uns 10 mil exames já feitos. E isso é ótimo num contexto em que nós estamos, que é voltar para a área livre, quer dizer, é saber quanto mais animais eventualmente contaminados nós temos no estado. Graças a essas medidas, eu acho que não é muito preocupante a situação, só que não é de descuidar. O pessoal tem que também tomar consciência que é uma ocorrência fora do esperado e que a gente tem que continuar tomando essa providência, até não sem algum sacrifício aí de pessoal que não vai conseguir acessar exames a tempo da semana farroupilha para algum evento equestre.
Eu estou recebendo aqui uma série de mensagens de fiscais agropecuários dizendo que eles vão parar no dia 31 durante a Expo Inter se os salários forem parcelados. Como existe essa perspectiva de parcelamento de salários, eu lhe pergunto qual seria o prejuízo para a Expo Inter de uma eventual paralisação dos fiscais?
Bom, até o final da semana agora, dia 29, todos os animais de argola já vão ter ingressado na Expo Inter. A partir do dia, então, provavelmente se houver uma mobilização, vai ser entre 31 e 1º. E nesse caso, o que pode ser prejudicado são os animais de prova, que entram e saem todo dia, praticamente, do parque. E os remates de gado geral e rústicos, que também são animais que só vêm, são rematados e saem. Eventualmente, aí nós vamos ter um problema quanto a essa entrada e saída de animais, por alguma estratégia de mobilização.
O parque trabalha com um plano B, diretor? Se não tiver esse fiscal para fazer esse serviço da entrada e saída dos animais, contratar outro tipo de profissional? Vai esperar para ver qual seria a decisão dos servidores?
Ah, eu acho que dentro do justo que é fazer a mobilização, enfim, que é um direito que assiste a todo mundo, o plano B nesse caso não tá ao alcance. Nós precisamos de fiscais agropecuários para fazer a liberação, porque é uma feira oficial com animais que ingressaram de forma que o Estado está garantindo a presença deles aqui. Se espera um pouco de compreensão também para que não exista mobilizações que prejudiquem os próprios animais, né? Não, quer dizer, não fiquem mais parados em fio aqui na frente, porque o humano tem como ir e vir e se prover. O animal não, ele está carregado num caminhão, eventualmente passando dificuldades de acomodação. Então, acho que qualquer mobilização vai ser feita dentro de um bom senso aí, que não permita que isso aconteça.
Diretor do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria Estadual da Agricultura, Fernando Groff, está agora lá no parque, junto com o secretário, junto com técnicos, recebendo os primeiros animais para a Expo Inter 2015. Sucesso na fiscalização, uma boa feira para todos. Um bom dia.
Obrigado, bom dia.
Certamente vamos falar muito mais de Expo Inter durante a semana, feira que abre ao público no próximo final de semana. Eu ouvi o Cleocum antes no Gaúcha hoje com o Macedo dizendo que a previsão, Carolina Bahia, é de calor e tempo bom no próximo final de semana. Será certamente, se confirmada, uma excelente notícia para a abertura da Expo Inter.
Excelente notícia para quem não gosta de frio também. Leandro, odeio
mas
frio.
Mas assim, ó...
Mas para a Expo Inter é ótimo, porque durante sempre, eu não me lembro de nenhuma Expo Inter que não tenha muita chuva, que não tenha frio e que não tenha calor. Todas
mistura.
As estações do ano acontecem durante esse período da feira.
Eu, como sou uma moça precavida, desta vez eu comprei umas galochas. Você sabe que existe galocha daquelas de antigamente?
Só não vai torcer para chover, Rosane.
Não, vou torcer para chover, mas eu quero passear pela Expo Inter com tranquilidade. Aquelas que a gente veste por fora do sapato, sabe? Coisa muito antiga. Agora eu descobri uma
que
loja que vende.
Eu acho que a Rosane tá torcendo para ter barro na Expo Inter, cara.
Vai estrear inaugurar galocha. Minhas galochas.
Mas olha só, gente, essa Expo Inter ela vai ser muito importante e interessante de acompanhar. Por quê? Porque nós estamos em meio a uma crise econômica, mas o setor do agronegócio, que também sente a crise, ele vem muito bem.
E vem segurando a economia brasileira.
Ele vem segurando a economia gaúcha, a economia brasileira, e ele vem de anos muito bons. Então, nós vamos observar agora, a Expo Inter serve, sim, de termômetro para saber como está o ânimo dos produtores, se eles vão estar dispostos a comprar máquinas agrícolas, a fazer investimento, a comercialização dos animais, como estará. A gente, pela Expo Inter, a gente tira um termômetro do ânimo do agronegócio gaúcho e do ânimo do produtor de fazer esse investimento. Normalmente, em anos de crise, também o produtor rural ele se retrai um pouco, ele observa o mercado, ele para um pouco com os investimentos, porque, claro, também ele está observando como vai ficar a economia dos próximos tempos, mas é uma atividade que não pode parar de investir, ele sabe disso. Então, vai ser uma Expo Inter muito interessante da gente observar.